muito boa noite, meus queridos amigos ouvintes aqui da Rádio Cultura. Hoje, sábado, dia 30 de maio do ano de 2009, está iniciando mais um programa Fonte de Luz, um programa espírita para divulgação da doutrina espírita, dos postulados da doutrina espírita, dos pensamentos espíritas, que é formado pela parceria que existe entre o Grupo Espírita, o Igreja da Caridade e a Rádio Cultura dos Palmares, esse maravilhoso instrumento de divulgação aqui na nossa região. E hoje, como não poderia deixar de ser, seguindo a nossa tradição, vamos iniciar com uma mensagem do Momento Espírita que vai nos trazer um ponto de reflexão para que possamos escutá-la.
Ajuda-te que o céu te ajudará. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso, que ajoelhado rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodaçal. Este, porém, esbravejava reclamando, mas tentava, com todo empenho, liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até praguejava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: Aquele que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamos-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidas de que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos, cabendo-nos agora a responsabilidade de retirá-los. Alguns se deixam cair no amolentamento, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Outros não dispõem de perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Com propriedade, afirma a sabedoria popular, que pedra que rola não cria limbo, sugerindo alterações de rota, movimento, dinamismo, realização. Não basta pedir ajuda a Deus, é preciso buscar conforme o ensino de Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance resolver. Pense nisso. Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, fizéssemos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa existência, a fim de seguirmos adiante felizes, com coragem e disposição, confiantes de que Deus sustentará as nossas forças para que possamos triunfar. Pensemos nisso.
Essa mensagem nos traz um exemplo claro da necessidade que nós temos do trabalho em nossas vidas. E essa necessidade, ela é tão específica, tão explícita em nossa vida, em nossa vivência, que o próprio Allan Kardec, quando estava codificando, organizando o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro lançado pela doutrina espírita no ano de 1857, esse livro é dividido em quatro partes, e na terceira parte Kardec fala das leis morais. As leis morais que ele divide em 10, a primeira sendo a lei de adoração, a segunda a lei do trabalho, a terceira de reprodução, a quarta de conservação, a quinta destruição, a sexta a lei de sociedade, a sétima a lei do progresso, a oitava a lei de igualdade, a nona a de liberdade e a décima a lei de justiça, amor e caridade. E eu não sei que critério Kardec usou para separar essas leis nessa ordem que ele colocou aqui nesse capítulo, mas a primeira lei que ele traz é a lei de adoração, ou seja, a obrigatoriedade que nós, espíritos encarnados e desencarnados, nós filhos de nosso Pai, Deus, temos de adorá-lo, de amá-lo, de respeitá-lo e de desejarmos de todo o coração cumprir as suas leis, fazendo assim a vontade dele, como Jesus nos ensinou, faça-se a sua vontade. Não é que a vontade de Deus vai ser feita por um passe de mágica, mas nós, dentro de nosso coração, vamos alimentar o desejo de fazer a vontade de Deus. E assim, com o tempo, cada um de nós que vai crescendo espiritualmente, que vai evoluindo, que vai ficando mais integrado com as leis universais ou com as leis divinas, vai querendo fazer cada vez mais a vontade de Deus. E a segunda lei que o Kardec colocou foi a lei do trabalho. E é muito interessante porque quando nós olhamos em a natureza, tudo na natureza trabalha. Nada na natureza fica parado. Quando nós vemos os animais, eles trabalham, as formigas trabalham, as abelhas trabalham, as baratas também trabalham. As flores, que a gente pensa que ficam paradas, os vegetais, eles trabalham, porque eles vão cavando com suas raízes e acompanhando o sol com suas flores, com suas inclinações, abrindo pela manhã e fechando à noite. Os planetas que nós não vemos, as estrelas que estão no universo, elas também trabalham, porque elas seguem um curso, elas seguem uma rota, elas seguem órbitas. As células do nosso corpo também trabalham, porque dentro de nossas células existe vida e nada nelas é parado. Os componentes ficam passeando, andando, agindo, os corpos e os anticorpos dentro de nossas células. A menor partícula conhecida do homem, que é o átomo, também trabalha. Porque dentro dele nós vamos encontrar os elétrons, os prótons e os nêutrons, que estão sempre mudando de posição. Então Kardec foi muito feliz quando colocou que uma das leis mais importantes de nossa vida é a lei do trabalho. Embora nós tenhamos a conveniência ou a convenção de pensar que o trabalho é uma maldição. E isso muitas vezes vem porque em Gênesis nós vamos encontrar o Deus do Antigo Testamento, que era um Deus mau, que tinha raiva, que muitas vezes queria se vingar, que não gostava de auxiliar, mas sim de ser obedecido com temor. Esse Deus que Jesus transformou num Deus de amor, ele disse ao homem que como castigo por ter comido do fruto proibido, ele iria ganhar o seu pão com o suor do próprio rosto. Ele deu um castigo para o homem e transformou o trabalho em um castigo. Essa é a interpretação que Moisés, o grande legislador hebreu, um homem maravilhoso, um homem espetacular pelas suas capacidades de liderança e de orientação, um homem espetacular pela mediunidade que tinha, porque Moisés era médium, ele orientou o seu povo naquela época de que o trabalho era um castigo de Deus por ter havido o pecado em nossas vidas. O que está totalmente compatível com a capacidade intelectual de Moisés daquela época. A gente não poderia orientar, esperar que Moisés entendesse que o trabalho é uma lei da vida, porque muitas vezes ele não tinha a capacidade, o avanço tecnológico, científico e intelectual que nós temos hoje para entendermos a necessidade do trabalho. Seria a mesma coisa que nós pegássemos, por exemplo, um português de 1500 ou um hebreu daquela época que tinha uma vida rústica, uma vida ainda muito primitiva, uma vida onde eles tinham que se esforçar muito fisicamente e quando chegavam em casa à noite eles estavam exaustos. E se nós, hoje, do nosso tempo, pudéssemos dizer àquelas pessoas daquela época que muitas vezes quando chegamos de noite em casa ou de manhã quando nos acordamos, vamos fazer caminhada, vamos para a academia, vamos suar, vamos fazer exercício, eles nunca iriam compreender a necessidade desse exercício. Mas a nossa sociedade entende. A nossa sociedade, que avançou no tempo, que avançou na intelectualidade, ela compreende que nós precisamos do exercício porque muitos de nós temos uma vida ociosa, por falta do trabalho físico, porque hoje nós temos uma capacidade de uma comodidade maior, nós não precisamos correr atrás da nossa caça para nos alimentarmos, não precisamos muito de nós plantar para podermos comer, não precisamos matar os animais para conseguirmos vestes, não precisamos tecer, não precisamos cortar, não precisamos nem construir nossas casas, porque na maioria das vezes temos pessoas que façam isso por nós. Essa é a diferença, porque naquela época muitas vezes era considerado trabalho um castigo e hoje é uma lei natural. Mas o trabalho, ele é uma coisa impressionante em nossas vidas. Porque se nós ficássemos parados, para que nós entendamos a necessidade do trabalho, se nós ficássemos parados, se o ser humano não trabalhasse, não se esforçasse, não criasse, não inventasse, não buscasse novos horizontes, nós estaríamos parados no tempo e no espaço, ainda estaríamos fazendo fogo com pauzinhos, ainda estaríamos provavelmente dormindo em cavernas. Mas a lei do trabalho faz com que o homem se esforce cada vez mais para desenvolver novas atividades, novas metodologias, novas tecnologias. E nesse esforço de desenvolver novas metodologias, novas técnicas, novas oportunidades de trabalhar, o homem se desenvolve intelectualmente e se desenvolve moralmente. Intelectualmente, porque é repassada a experiência e são criadas experiências que vão fazer com que a inteligência do homem seja cada vez mais excitada, seja cada vez mais utilizada. E por isso hoje nós temos a ciência, a tecnologia tão avançada como nós temos hoje, porque ao longo de milhares de anos de história, o trabalho em cima do desenvolvimento foi feito e hoje nós temos uma era de tecnologia maravilhosa e cada vez aparecendo mais. Mas o homem também se desenvolve moralmente, se desenvolve espiritualmente, porque muitas vezes nós buscamos no trabalho o auxílio para aqueles que precisam. Nós buscamos com o nosso trabalho auxiliar pessoas que precisam. É isso que os grandes líderes das religiões, na maioria das vezes, fazem. Eles transformam a sua participação naquela religião, a sua participação como líderes religiosos em trabalho para o seu próximo. E foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus, enquanto estava na terra encarnado, fez. Nós vamos ver na Bíblia, nos Evangelhos, muitas vezes Jesus e os apóstolos trabalhando, orientando, consolando, expulsando demônios. Mas Jesus, ele veio e tinha 12 apóstolos com ele. Ele podia ficar parado e os 12 trabalhando. Mas o que foi que ele fez? Ele escolheu trabalhar. Ele escolheu produzir, porque ele sabia que ele tinha que ser o primeiro a dar o exemplo. Ele tinha que ser o primeiro a executar a obra. Teria sido muito fácil se Jesus chegasse até aqui à Terra, desse a sua mensagem de amor e de paz e fosse morar numa daquelas cavernas da Galileia sem precisar ir para Jerusalém, sem precisar ser chicoteado, sem precisar ser crucificado, sem precisar receber aquele sofrimento todo que ele recebeu. Mas dessa forma, será que a mensagem dele ficaria dentro dos nossos corações até hoje? Será que nós teríamos compreendido a profundidade da mensagem de Jesus se ele não tivesse escolhido trabalhar? Se ele não tivesse escolhido aprofundar os conhecimentos da população daquela época, se ele não tivesse lavado as chagas, as misérias, as dores, as doenças morais e físicas que existiam naquela época para várias pessoas, se Jesus não tivesse dividido o seu conhecimento para que mais tarde pudessem ser escritos os evangelhos e chegassem as suas parábolas e seus ensinamentos até nós, será que hoje nós teríamos essa consciência de Jesus, de Deus, do amor, da importância do trabalho? Jesus, dentro dos seus ensinamentos, como nos falava a mensagem até agora há pouco, ele nos coloca à frente da ação. Ele nos coloca numa posição de quem age e não de quem fica esperando o universo ou a vida agir. Jesus diz: ajuda-te para que o céu também te ajude. Buscai e tu acharás. Batei e tu será aberto. Pedi e tu obterás. Jesus coloca esse verbo na primeira pessoa para que nós ajamos dentro das nossas possibilidades. Dentro do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar na questão número 683, quando ele analisa a lei do trabalho, uma pergunta que diz: qual é o limite do trabalho? E nós escutamos a resposta quando os Espíritos respondem: o limite das forças. O limite das forças é aquele que nós devemos utilizar para aprender, para entender, para podermos trazer para o nosso próximo os efeitos do nosso trabalho. Hoje eu recebi uma ligação de um amigo muito querido, da cidade de Caruaru, e ele conversava comigo e ele dizia: João, nós precisamos trabalhar, nós temos que orientar o trabalho, não importa as pedras que nós encontremos em nosso caminho. Muitas vezes, nós que trabalhamos na seara espírita ou em qualquer outra seara cristã, católica, evangélica, muitas vezes nós encontramos pessoas que estão no caminho ou situações que estão no nosso caminho para nos atrapalhar. E muitas vezes nós nos deixamos abater por essas situações, por essas pessoas, nós nos deixamos abater por essas coisas que acontecem e que parecem que vêm atrapalhar a nossa vida. Mas essas pedras, nós podemos pegá-las, retirá-las do caminho, com cuidado, com carinho, sem violência, com compreensão, com amor, com o jeito como Jesus nos ensinava, com o amor, praticando para o próximo aquilo que nós desejamos que ele pratique para nós, tirarmos essas pedras do caminho, colocarmos ao lado, e mais na frente, quando nós tivermos várias pedras dessa colocadas ao lado, utilizarmos todas e fazermos um muro, para que esse muro ajude a apoiar outras pessoas, ou fazermos uma escada, para que essa escada nos ajude a subir e enxergar mais alto, enxergar mais na frente. Porque muitas vezes nós estamos tão concentrados naquilo que nós estamos pensando, fazendo, sentindo ou sofrendo naquele momento, naquela situação, que nós esquecemos de olhar para frente. Dentro dos evangelhos, nós vamos encontrar também que Deus não coloca carga pesada demais nos ombros de quem tem capacidade. Deus sabe o nosso limite de trabalho. Deus sabe o nosso limite de esforço. Muitas vezes nós não sabemos. Passava hoje também na casa de um casal amigo nosso, os pais da Rafa. Beijão, Vera. Beijão, Alexandre. Abraço para vocês. E conversávamos que, a despeito de todos os problemas que possamos ter, como pessoas, como profissionais, como pai, como mãe, como vizinhos, como parentes, a despeito de quaisquer problemas, se nós temos a bondade, o amor, a compreensão, a verdade dentro de nós, nós somos felizes. Infelizmente, ainda existem pessoas que não conseguem compreender a necessidade da felicidade que nós temos. Existem pessoas que não conseguem compreender que fazendo o bem ao próximo, nós vamos receber o bem. A vida age dessa forma. A lei de ação traz sempre uma reação. E essa reação, nos diz a física, vem em sentido oposto e com a mesma intensidade. Se eu dou o bem, eu recebo o bem de volta. Se eu dou má vontade, eu recebo má vontade. Se eu dou tristeza, eu recebo tristeza. A lei do amor age de uma forma inexorável dentro das nossas vidas. E a lei do trabalho nos rege a seguir em frente. A seguir em frente trabalhando pelo bem do nosso próximo. Vocês já repararam que muitas vezes aquelas pessoas que trabalham sua vida toda, seja em que profissão for, e de repente se aposentam, e depois da aposentadoria parece que elas começam a definhar. Parece que elas não têm mais aquela alegria de viver, elas não têm mais aquela vivacidade, elas não têm mais aquele pensamento lúcido. E muitas vezes elas vão definhando, até que chega um momento que desencarna. Por que muitas vezes acontece isso? E a psicologia vem nos orientando que é a ociosidade. A ociosidade, meus amigos, meus queridos amigos ouvintes, é fatal para o ser humano. A ociosidade, ela traz estados depressivos em nossa alma. Ela traz aqueles estados onde nós estamos muito carentes da necessidade, da ação, de fazer alguma coisa, porque nós passamos a vida fazendo e de repente paramos. Isso, a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo, ele não trabalha muito bem com isso. Se engana quem pensa que, ah, eu vou me aposentar, eu vou parar e vou trabalhar nunca mais na minha vida. Não, nós temos a obrigação de continuar trabalhando, mesmo que sem necessitar trabalhar com o corpo, para precisar, porque nós temos de onde tirar o dinheiro, de onde tirar o sustento. Nós precisamos continuar trabalhando com o espírito, com a inteligência, com a alma. Eu tenho um avô, eu tenho dois avós vivos, e um deles tem 87 anos. Mora na cidade de São João, perto da cidade de Garanhuns, e ele todos os dias vai para um sítio que ele tem, de 4 horas da manhã, dá as ordens aos empregados que tem lá, fica até meio-dia, quando uma pessoa vai levar o almoço dele, acompanha o plantio, acompanha a colheita, acompanha o feitio da estaca, acompanha o trato dos animais, todos os dias, de domingo a domingo, e tem 87 anos, e é uma das pessoas mais lúcidas que eu conheço. Porque se a gente chegar para perguntar a ele sobre política, ele fala. Sobre economia, ele fala. Sobre o que está acontecendo na cidade, ele fala. Sobre o que está acontecendo no sítio, ele também fala. E ele conversa com uma lucidez tremenda. E eu conheço pessoas de 60, 70, 50 anos que estão parados intelectualmente, mentalmente, moralmente, fisicamente, e só estão definhando cada vez mais. A atividade é uma necessidade do nosso corpo. E essa necessidade se faz presente na nossa vida. Conheço algumas pessoas, inclusive algumas que trabalham comigo, que muitas vezes reclamam do trabalho que têm, amaldiçoam o trabalho que têm. E essas pessoas não sabem o quanto mal elas estão fazendo para aquilo. Porque bem ou mal, é dali que nós tiramos o nosso sustento. Bem ou mal, é dali que nós sustentamos a nossa família. Bem ou não, é dali que nós estamos crescendo. E aí vai um conselho meu particular, não é da doutrina espírita. Quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, a gente muda. A gente se prepara e muda. Está insatisfeito com o emprego? Estude e mude o emprego. Está insatisfeito com a sua vida? Olhe para trás, veja o que é que fez e mude para ter uma vida nova. Porque nós não podemos voltar, disse uma vez Chico Xavier, e fazer um novo começo. Não, isso é impossível. Mas nós podemos começar de novo, hoje, amanhã, depois, quando nós decidirmos. E aí quando nós começamos de novo, nós fazemos um novo final. E que esse final seja repleto de alegria, de amor e de paz para todos nós. Eu queria apenas encerrar lembrando que amanhã, na cidade de Água Preta, estará sendo realizado o evento de aniversário de 7 anos do grupo Mensageiros da Paz. Então amanhã, às 15h30, na cidade de Água Preta, na Secretaria de Agricultura, estará sendo realizado o evento de comemoração dos 7 anos do Grupo Mensageiros da Paz. Quero deixar um grande abraço a todos os amigos do Grupo Mensageiros da Paz, meus votos de muito tempo ainda comemorando aniversário, crescimento do grupo, muita felicidade para todos e a paz de Jesus com eles também. Lembrar também que todos os domingos, às 20h, nós temos no Grupo Espírita Obreiros da Caridade, que fica na Rua Coronel Isácio, número 447, próximo à Escola Professora Galtemir Lins. Nós temos reuniões públicas, são reuniões abertas, reuniões onde as pessoas podem ir participar e conhecer um pouco da doutrina espírita. Também temos livros, temos CDs, temos vídeos, temos estudos, reuniões de estudos às terças-feiras e aos domingos de 19h nós temos o estudo do ESD, que é um estudo mais aprofundado da doutrina espírita para quem quer conhecer, para quem quer ter a dúvida, para quem quer esclarecer. Muitas vezes as pessoas me param na rua e dizem, eu vi numa revista uma reportagem que dizia isso, eu vi na televisão um jornal que dizia isso, o que é que a doutrina espírita fala, isso está certo, como é que é? A hora da gente tirar essas dúvidas e conhecer mais sobre a doutrina espírita é nessa reunião. Domingo, às 19h, às 19h. E terças-feiras, às 20h, é a reunião de estudo também. Fica o convite para você, meu amigo, para você, minha amiga, que ainda não conhece a doutrina espírita, essa doutrina esclarecedora que foi trazida ao mundo no ano de 1857, que é baseada nos ensinos dos espíritos dos homens que já estiveram aqui na Terra, que é baseada principalmente nos ensinos do maior mestre que já viveu entre nós, que chama-se Jesus de Nazaré, e ele nos deixou um evangelho de amor e da prática da caridade e da tolerância e da compreensão. Então, o Espiritismo nos esclarece, nos orienta, tem a parte científica, tem a parte filosófica, tem a parte que fala da vida, do que acontece, do aborto, do trabalho, fala de uma série de eventos que acontecem em nossas vidas, mas fala principalmente do amor, que todos devemos ter uns com os outros. O amor divino, o amor que mora em nossos corações. Aquele amor que muitas vezes nós sentimos e não deixamos sair, porque temos vergonha, porque temos receio, porque temos ainda algum preconceito, mas Jesus nos disse que amássemos uns aos outros, independente de raça, independente de cor, independente de credo. Vamos praticar o amor e a paz que o Cristo nos ensinou e que fiquemos todos com suas bênçãos, com sua luz. E até semana que vem, se Deus quiser.